Podcast Ortodoxo e Moderno, a rodada da Premier League, por André Vince e Daniel Leite.
Olá, começa agora mais um Podcast Ortodoxo e Moderno. Eu sou o André Vince, estou aqui com o Daniel Leite para falar da 31ª rodada da Premier League. Olá, Daniel.
E aí, André, tudo beleza?
Tudo tranquilo. E numa rodada em que todos os artilheiros da competição marcaram, né? Rooney, Drogba, Bent, Defoe, o Manchester se isolou aí na liderança e o Chelsea caiu para terceiro lugar. E abrindo o fim de semana, o Aston Villa, jogando em casa, teve um péssimo resultado diante do Wolverhampton, empatando por 2-2. Caru fez os dois para o Aston Villa e Craddock e Milner contra fizeram os gols do Wolverhampton. O Aston Villa perdeu a chance de ultrapassar o Liverpool, que também perdeu nessa rodada, e parou aí nos 50 pontos e continua fora da zona de classificação para as competições europeias. Um péssimo resultado para o Aston Villa, né, Daniel?
Resultado horroroso. O Wolverhampton, que já havia imposto ao Tottenham duas derrotas, tanto no White Hart Lane quanto no estádio Molineux, agora dá trabalho também para o Aston Villa com esse bom empate no Villa Park. O curioso é que depois do jogo, o Martin O'Neill, treinador do Aston Villa, saiu satisfeito com o espírito de luta do time, enquanto o Mick McCarthy saiu decepcionado pelo erro defensivo que acabou custando ao Wolverhampton a perda da vitória e, consequentemente, a perda de 2 pontos nessa luta contra o rebaixamento. De todo jeito, o Wolverhampton abre uma frente de 4 pontos em relação ao melhor colocado da zona de rebaixamento, enquanto o Aston Villa vê suas esperanças, as suas pretensões frustradas por esse empate, que foi marcado por uma lógica diferente daquela que vinha notabilizando o Aston Villa nos últimos tempos. A equipe, que tem uma defesa sólida, a melhor defesa do campeonato, acabou sofrendo 2 gols do Wolverhampton em casa e também vinha passando por dificuldades ofensivas, agora conseguiu marcar 2 gols, ainda que com o Agbonlahor fora da equipe e o ataque formado por Caru e Heskey, um ataque pesado demais e com certas dificuldades para trabalhar a bola.
É, o Villa, que apesar do mau resultado em casa, ainda tem boa chance, que está em 7º, 1 ponto só atrás do Liverpool e com 2 jogos a menos. Acho que essa diferença no número de jogos aí pode ajudar o Aston Villa a ultrapassar o Liverpool aí, quem sabe conseguir uma classificação à Liga Europa. Quem não para de vencer nessa competição é o Everton. O Everton, que engatou uma 5ª marcha e engrenou de vez na competição, não vinha de um bom resultado, mas diante do Bolton, conseguiu vencer por 2-0 em casa, com gols de Arteta e Pienaar. O Everton ultrapassou o Birmingham e agora o 8º colocado na competição. Enquanto o Bolton hoje está na 14ª colocação. Acho que o Everton deve continuar aí nessa colocação, né, Daniel? Acho que não vai ter tempo suficiente para encostar em Aston Villa e Liverpool e brigar por alguma vaga nas competições europeias, mas há que se destacar essa boa fase que vive a equipe de Liverpool, né?
Com certeza, o Everton é um dos melhores times do segundo turno, teve um começo de campeonato terrível, mas agora já se recuperou, praticamente garantindo a 8ª posição e mantendo ainda assim, apesar da diferença de pontos ainda ser substancial, alguma esperança de vaga em competições europeias, especialmente no que concerne a Liga Europa, porque o Everton tem um jogo a menos em relação ao Liverpool. Dependendo do desempenho dos Reds nessa reta final, o Everton pode tentar alcançar os rivais da cidade, tendo em vista que, dependendo do campeão da Copa da Inglaterra, abre-se a 7ª vaga a competições europeias, o 7º colocado também se classificaria à Liga Europa, e eu acredito que o David Moyes tenha estabelecido esse objetivo para os Toffs nesse período final de campeonato.
E no jogo da lanterna do campeonato, o Portsmouth pegou o Hull City e conseguiu vencer uma, né? O Portsmouth bateu o Hull City por 3-2, mas mesmo assim continua na lanterna da competição. Os gols do Portsmouth foram marcados por Smith, O'Hara e Canu, e Follon marcou os 2 gols do Hull City. Um detalhe interessante é que o Portsmouth, apesar de estar na última colocação do campeonato, tem 1 vitória a mais que o Hull City, que é o 19º. Acho que não era um jogo que podia se esperar grandes coisas, né, Daniel? Mas, de toda forma, são 5 gols aí que vieram brindar essa torcida do Portsmouth, que tem sofrido tanto nessa temporada, né?
Pois é, um jogo que reservou fortes emoções aos torcedores. O placar marcava 2-1 para o Hull City até mais ou menos os 42 minutos do segundo tempo, e o Portsmouth conseguiu a virada com 2 gols no fim do O'Hara e do Canu. Gols marcados por jogadores que raramente vinham fazendo, né? O Tommy Smith marcou seu primeiro gol no Portsmouth após 838 minutos de ação. Jogador que se notabilizou como um winger rápido, que chegava bastante ao ataque no Watford e demorou bastante para marcar um gol pelo Portsmouth e também pelo Canu, né, que em virtude até da idade faz uma temporada muito apagada, tem jogado poucos minutos também, é reserva do Piccioni. E mesmo assim chegou a ser decisivo para o Portsmouth nessa partida. Uma virada que mantém talvez uma ínfima esperança de o Portsmouth se salvar, mas eu acho que vale mais para a autoestima, uma vez que a equipe perdeu 9 pontos e está muito distante da saída da zona de rebaixamento, ao passo que o Hull City deve ficar nessa incômoda posição, porque tem uma equipe muito fraca, talvez a mais fraca da Premier League. Se a gente for comparar com o elenco do Portsmouth, o desempenho, o nível não é muito diferente. A diferença de pontos vai começando a ficar substancial em relação ao West Ham, embora a equipe dos Hammers também não tenha ido bem nessa rodada.
E mais uma partida pelo sábado, o Tottenham se mantém na quarta colocação, batendo o Stoke City fora de casa. Gol do Stoke foi marcado por Ed Harrington e do Tottenham por Gudjonsson e Nico Kranjčar. O Tottenham, que se mantém aí na quarta colocação, é a equipe que a gente nunca sabe o que vai fazer na rodada, né? A equipe que eu diria muito instável, mas se mantém na quarta colocação e vai seguindo firme aí na briga por essa vaga na Liga dos Campeões. Já o Stoke se mantém ali no meio da tabela, está em 11º, mas a fase não é muito boa, né, Daniel?
Pois é, o Stoke passou por um período complicado no início do ano, se recuperou, embalou uma sequência de vitórias em casa, mas depois que perdeu para o Arsenal no Britannia Stadium, naquele jogo da gravíssima lesão do Aaron Ramsey, a equipe piorou um pouquinho o seu nível. De todo jeito, há de se valorizar a grande vitória do Tottenham no Britannia Stadium. Não é um terreno muito fácil para se vencer, o Stoke sempre impõe várias dificuldades e o Tottenham conseguiu devolver a derrota do primeiro turno. No primeiro turno, em White Hart Lane, a equipe dos Spurs havia perdido por 1-0 para o Stoke City e agora conseguiu vencer fora de casa e se mantém na quarta colocação, ainda muito ameaçado pelo Manchester City, mas já se desgarrando de Liverpool e Aston Villa.
E quem vai se distanciando da zona de rebaixamento é o Wigan. O Wigan conseguiu vencer o Burnley em casa por 1-0. Né? O gol do Wigan foi marcado por Rodallega. O Wigan, que é a equipe que se destacou pelas goleadas sofridas nesse campeonato, né? Mas vai mostrando aí que, apesar do grande número de gols sofridos, são 59 até agora, consegue ainda ser melhor que Burnley, Hull City e Portsmouth, e até mesmo West Ham nessa temporada, e parece que não vai cair, né? Enquanto o Burnley parece que vai se despedindo aí, chegou nessa temporada e já vai se despedindo, não vai estar na Premier League na temporada que vem.
Pois é, o Burnley tem um elenco muito fraco, né? Ganhava seus jogos em casa mais na base da estratégia motivadora do seu treinador Owen Coyle, e depois que ele saiu, o Brian Laws não conseguiu acertar a equipe, que desde outubro só venceu 2 jogos, um na 11ª rodada e outro na 25ª. Quanto ao Wigan, é uma equipe muito irregular, o próprio treinador Roberto Martinez admite isso. Só que a irregularidade sempre é suficiente para salvar um time do rebaixamento, né? Se uma equipe é irregular, é sinal que ela vence de vez em quando, né? Diferentemente de Hull City, Portsmouth e Burnley. Por isso, o Wigan, 7 pontos acima da zona de rebaixamento, tem um ataque interessante, com bons nomes sul-americanos, especialmente o Hugo Rodallega, e por isso deve se salvar.
E quem surpreendeu nessa rodada foi o Sunderland, que bateu a boa equipe do Birmingham jogando em casa por 3-1, contando com a boa atuação de Bent, que marcou 2. O terceiro gol do Portsmouth foi marcado por Campbell e Jerome marcou para o Birmingham. O Sunderland, que começou bem o campeonato, teve uma queda muito grande, está na 13ª colocação com apenas 34 pontos. E o Birmingham, que vinha se mantendo ali na 8ª colocação há várias rodadas, perdeu e caiu para 9º. Daniel, o Darren Bent, quando joga bem, decide a partida para o Sunderland, e eu acho que o Sunderland, nessa posição, sentiu falta de uma maior regularidade do Bench nessa temporada, você não acha?
Também, André, também. Mas por muito tempo o problema do Sunderland foi fundamentalmente defensivo. Especialmente quando o Lee Carrermore sofreu uma contusão, ficou muito tempo fora do time e isso acabou atrapalhando. O Sunderland chegou a tomar de 7 a 2 do Chelsea em Stamford Bridge, passou por um período defensivo muito ruim, embora, é claro, a instabilidade do Bent em certa altura da temporada foi responsável também pela queda de aproveitamento do Sunderland. Mas agora ele voltou a jogar bem. É difícil que alguém reclame do Bent, afinal ele chegou a 20 gols, só perde para Rooney e Didier Drogba nessa lista de artilheiros. E como a gente mencionou no último post do blog, o Bent tem uma marca incrível, que é a de 8 gols marcados nos primeiros 15 minutos dos jogos. Isso é mais do que qualquer outro dos 19 times da Premier League. Um dado absurdo que mostra que o Bent começa os jogos sempre com muita atenção e não à toa chegou a essa marca expressiva de 20 gols na temporada, e o Sunderland agora se recuperou, já se afastou definitivamente do risco de rebaixamento.
É, no jogo que fechou o sábado, o jogo do novo segundo colocado na competição, o Arsenal venceu o West Ham por 2-0 com gols do brasileiro Nilson e do capitão Fabregas. Eu acho que com esse resultado, o West Ham se complicou de vez, era de se esperar a derrota, mas está ali apenas 3 pontos da zona de rebaixamento. O West Ham é numa crise tremenda. E o Arsenal entrou de briga, de vez aí na briga, pelo título. O Arsenal tem 67 pontos, 2 a menos que o Manchester, e já está 2, né, à frente do Chelsea, embora com uma partida a mais. O que esperar desse Arsenal até o fim da temporada, Daniel? E o West Ham vai conseguir escapar do rebaixamento? Creio que sim, pela fragilidade dos concorrentes, mas a depender de suas próprias forças, será que conseguiria escapar?
Pois é, André, eu concordo com você. Acho que o West Ham vai acabar se mantendo na Premier League muito em função dos problemas por que passam Hull City, Burnley e Portsmouth, porque a temporada do West Ham é simplesmente desastrosa, né? A equipe contrata três atacantes em janeiro e ainda escala o Gianfranco Zola ainda escala o Guile Franco para essa partida contra o Arsenal. Apesar de o argentino barra mexicano ter sofrido um pênalti na ocasião, que provocou inclusive a expulsão do Vermaelen, é um atacante muito fraco, que é estranho, né, que seja titular de uma equipe da Premier League. De toda maneira, o West Ham vai escapar do rebaixamento em função da fragilidade, da fragilidade das três equipes que ocupam as últimas posições. Quanto ao Arsenal, dá para esperar uma reta final positiva, uma arrancada do time que só tem duas partidas verdadeiramente difíceis contra Manchester City no Emirates Stadium e o Tottenham no White Hart Lane. Pode perder ponto nessas duas partidas, mas nas outras o Arsenal é claramente favorito. Se a equipe não sentir o peso da responsabilidade de brigar pelo título, de ter de fato a chance de conquistar a Premier League nessa temporada, eu acredito que o Arsenal deve sim ser encarado como um dos candidatíssimos ao título, se não o maior favorito. Até o Alex Ferguson, que geralmente é cético quanto ao Arsenal, afirmou que a equipe do Arsene Wenger está em vantagem na briga pelo título. Muito em função da queda do Chelsea, muito em função também da tabela difícil do Manchester United. De todo jeito, o Arsenal chega para tentar levar essa Premier League depois de algum tempo.
E no domingo, o Manchester visitou o Fulham e conseguiu uma boa vitória fora de casa, 2-1. Murphy fez para o Fulham e Santa Cruz e Tevez marcaram para o Manchester City. O Manchester City segue na briga pelas competições europeias, na perseguição aí pelo Tottenham, né? O Tottenham tem 55 pontos, o Manchester City tem 53 e um jogo a menos. Acho que tem boas chances aí de chegar nessa quarta colocação. O Fulham segue em décimo, é uma equipe que vem aí ocupando os meios das tabelas e deve ficar aí até o fim da competição. É destacar que mais uma vez o Tevez marcando, Tevez que vem tendo aí excelentes atuações pelo Manchester City, tem sido, acho que, o principal nome da equipe nessa temporada, né, não, Daniel?
Sem dúvida nenhuma, já foi eleito inclusive jogador do mês de janeiro na Premier League. Tem sido um atacante muito eficaz, dos melhores da Premier League. Para mim, o Tevez está no nível de outros grandes jogadores. Claro que não tem a sequência que o Rooney tem no Manchester United, ele acabou de chegar ao Manchester City, e que o Drogba tem no Chelsea, por exemplo. Mas eu acho que o Tevez pode se notabilizar sim, como um dos grandes atacantes da Premier League. Tem potencial para isso. Um jogador muito forte, que corre bastante. se dedica muito durante as partidas e que ao mesmo tempo tem uma boa habilidade, uma boa técnica para ser um dos destaques da competição. O Manchester City consegue essa grande vitória no Craven Cottage, um jogo difícil. Manchester United, por exemplo, havia perdido por 3 a 0, Liverpool perdido por 3 a 1 nesse estádio diante do Fulham. E o Manchester City consegue esse superávit em relação a esses clubes, o que é fundamental na briga por uma vaga na UEFA Champions League. Para mim, o Manchester City ainda é o favorito à quarta colocação, pela abundância de opções que tem o Roberto Mancini, a qualidade do 11 inicial e também pelo que indicam os números, né? O Manchester City tem condição de passar o Tottenham com essa partida a menos que tem, vai ter confronto direto ainda, e é a equipe que tem mais chance de acompanhar Manchester United, Chelsea e Arsenal na próxima UEFA Champions League.
E o Chelsea, como você falou aí agora, foi a maior decepção dessa rodada. Jogando fora de casa, a equipe ficou apenas no 1-1 contra o Blackburn. Diouf marcou para o Blackburn e Drogba, como poderia deixar de ser, fez o gol do Chelsea. Daniel, o Chelsea se complicou de vez com esse empate fora de casa? Você acha que o Chelsea ainda tem forças para brigar com Arsenal e Manchester United até o fim dessa temporada?
Ah, eu acho que o Chelsea pode brigar pelo título, sim, até as últimas rodadas, mas é um time que tem tido muitos problemas, né? Teve um mês de fevereiro muito fraco, um aproveitamento apenas de 46%. Conseguiu depois disso algumas vitórias interessantes, mas o fato é que não vive um bom momento desde o começo do ano, eu me arriscaria. Teve um mês de janeiro até relativamente positivo, mas depois disso o Chelsea caiu muito de produção. A eliminação na UEFA Champions League representa um baque muito forte para uma equipe que tinha pretensões continentais, é uma equipe muito ambiciosa do ponto de vista continental, quer ganhar essa competição de qualquer maneira, e no âmbito local isso também acaba afetando e a equipe passa por um momento muito fraco e perdeu pela primeira vez a liderança por aproveitamento no campeonato com requintes de crueldade, né? Assistência do Michel Salgado para um gol do El Hadji Diouf, que é um dos maiores flops recentes na Premier League. Um jogador que foi contratado pelo Liverpool em 2002, mas que não deu certo como se esperava. Passou muito tempo no Bolton, agora no Blackburn, sempre com Sam Allardyce, mas não vingou. O El Hadji Diouf é um jogador que nem titular absoluto do Blackburn é, mas dessa vez marcou um gol importante contra o Chelsea.
Eu acho que a perseguir assim, a cabeça do Ancelotti deve rolar, no final da temporada. Chelsea eliminado da Liga dos Campeões, é o que gerou uma grande insatisfação do Abramovich. Acho que a continuar assim, o Chelsea não vencendo a Premier League, Ancelotti deve rodar. E para fechar o domingo e a rodada da Premier League, o clássico que definiu aí a liderança isolada do Manchester United nessa temporada. O Manchester bateu o Liverpool por 2-1, com gols de Rooney e Park. Fernando Torres, de volta a uma sequência de jogos no Liverpool, fez o gol da equipe de Rafa Benítez. Rooney marcando para o Manchester e Fernando Torres para o Liverpool. Os dois grandes nomes aí dos ataques dessas equipes, terminando no empate aí no duelo individual dos dois. Mas o Manchester saiu com a vitória. Será que o conjunto montado por Alex Ferguson fez a diferença?
Sem dúvida, André. Foi uma vitória do conjunto. Manchester United conseguiu se defender muito bem, especialmente no segundo tempo. O Liverpool não criou absolutamente nada. Teve apenas duas chances de gol que passaram pelos pés do Fernando Torres e o atacante espanhol falhou. Fez um segundo tempo absolutamente bizarro, o Torres. Um chute ele furou, num outro lance ele não conseguiu dominar a bola e acabou perdendo oportunidade-chave para o Liverpool, caso a equipe dos Reds quisesse ou tivesse a pretensão de vencer essa partida. De todo jeito, o Wayne Rooney teve uma atuação que não foi tão sensacional quanto as outras, mas foi uma atuação muito importante. Ele marcou o gol de pênalti, né, no rebote do pênalti defendido pelo Pepe Reina, e começou também a jogada do segundo gol. Ele, que tem uma visão de jogo espetacular, sempre dá um passo atrás, ajuda na armação das jogadas. E nesse domingo contra o Liverpool, ele seguiu essa lógica e foi muito importante do ponto de vista coletivo. E mais uma grande exibição do Ji-Sung Park, né? É o jogador coreano que tem se notabilizado por definir jogos importantes. Ele que marcou gol contra o Milan, marcou gol contra o Arsenal, agora marca gol também contra o Liverpool. É um jogador muito importante porque se movimenta muito, é fundamental no contra-ataque do Manchester United e também na hora de aparecer como o chamado elemento surpresa, né? O Manchester United não fez uma partida brilhante, mas não há dúvidas de que tenha sido o melhor time nesse jogo do Old Trafford, apesar de o pênalti não convertido, porém aproveitado posteriormente pelo Wayne Rooney, tenha sido um tanto quanto duvidoso. Eu achei que o Valencia foi puxado pelo Javier Mascherano fora da área. De todo jeito, a vitória do Manchester United é muito justa.
Bom, e com essa discussão sobre o líder do campeonato, a gente vai encerrando mais um podcast Ortodoxo Moderno e a gente se vê na semana que vem. Até mais, Daniel.
Falou, André, um abraço.
Até a próxima.
Podcast Ortodoxo e Moderno. A rodada da Premier League por André Vince e Daniel Leite.